Bezrat Hashem, Daf Yudalef, todo dia, Vamot, bem-vindos a um novo Daf. Estamos na Fiuda Mudbet, na décima linha de baixo para cima. Primeiro um assunto, oportunidade para fazer revisão, fazer Hazara. Mas coloca entre Rabi Yohanan e Shlakish com relação a depois da Haritza. Temos Reuven e Shimon, irmãos sobre parte de pai. Tem Levi também, digamos. Shimon falece sem filhos. Reuven não quer fazer Ibum, não quer se casar com nenhuma das esposas de Shimon. Ele opta para fazer a Halitza. Uma das esposas vai tirar o sapato dele, vai jogar saliva do lado do pé dele e vão se desvincular. Não vai ter mais essa Zika. Zika é o vínculo do Ibum. Não vai ter mais. O que acontece depois disso? Vimos no DAF anterior que todos concordam que Reuven não pode se casar com essa mulher que ele fez a Halitza. Por um lado, uma proibição comum, o castigo de uma proibição comum, genérica, são 39 chicotadas, malkot. O que acontece com a Tzara, a outra esposa de Shimon, que não passou pela Halitza? O que acontece com os outros irmãos de Reuven? O que acontece com o Levi? Rabbi Yochanan disse que todos estão só proibidos pelo mesmo lado. E Reish Lakish disse que não. Porque a Torá fala que essa que vai acontecer com a pessoa, que ele não vai construir a casa do irmão dele, não vai querer fazer o Ibum, não quer continuar a descendência do irmão dele, fala o Passu, ele não vai construir. Perdeu a oportunidade, aprendemos já que é uma proibição de um lavo. Fala Rabbi Yochanan que esse que fez a Halitza, esse Yavam, ele fez a Halitza representando todos os irmãos. Reuven fez a Halitza, porém representou também Levi. E essa mulher que passou pela Halitza representa a Tzara dela também. É como se todos os irmãos fizessem Halitza para todas as esposas de Shimon. Então, vez que o pastor fala que é só um laf, não tem castigo de careta para a pessoa que casa com a mulher que passou pela Halitza, isso aplica a todos os irmãos e a todas as esposas. Deixa aqui a gente falar que não. Deixa aqui disse que isso que o pastor fala é só com relação ao pessoal, o Yavam que fez a Halitza e aquela que passou pela Halitza. Com relação aos outros irmãos, volta o caret. O mesmo caret que existe proibindo a pessoa de se casar com a esposa do irmão que faleceu com filhos. Não no contexto do Ibum, mas proibido por caret. Aqui também, depois da Halitza, esse Yavam que fez a Halitza, a Torá fala, para ele vamos facilitar, quer dizer, vamos dificultar, amenizar o castigo dele. Não tem o caret, tem um lav. Os outros continuam com o caret. E também com relação a outra, será que não passou pela Halitza? Fala Reish Lakish, também existe o caret de se casar com ela. E se fala Reish Lakish, Rabbi Yochanan fala que todos têm só um lav, não um caret. Eite vira Rabbi Yochanan le Reish Lakish. Perguntou Rabbi Yochanan para Reish Lakish. A cholet de vinto vechazar vikitsha. A pessoa fez a Halitza e depois voltou a se casar com ela. Estava proibido por um lav. Porém, ele transgrediu, não era tzadik. Ele transgrediu esse lav, se casou com ela. O casamento se concretiza. Para se separar, precisa do divórcio. Por quê? Porque o que separa eles é só um lav, é só uma proibição. Que do shim, tofsim, behaive, lav. Nos afonte isso na frente. Conforme Rahamim, o casamento que acontece numa situação de um lav se concretiza. De forma proibida, porém se concretiza. Se fosse o castigo de karet, o casamento não se concretiza se o que separa entre os dois é um caret. Que proíbe eles é o caret, o casamento não se concretiza. Se a pessoa transgride a proibição, se casa com alguém que tem o castigo de caret com ele, casa com a irmã dele, Loaleno, o casamento não é concretizado, não precisa do get, do divórcio para se separar. Fala aqui o caso da Braita. A pessoa fez a Halitza, voltou a se casar com ela, com a mesma mulher que fez a Halitza, e o casamento se concretizou. O Met, e ele faleceu sem filhos. O que acontece agora com essa mulher? Tzrichah Halitza Minachin. O irmão deles, Levi, tem que fazer Halitza para essa mulher. Vê-se daqui. Bishtamale Lidida Minachai Velá Venino. Fala, Rabbi Yochanan, dá para entender essa preta. Como eu falei, que proíbe Levi de se casar com ela, que passou pela Halitza com Reuven, é um lavo. Então, uma vez que é só um lav que proíbe Levi de se casar com ela, E já vimos já algumas vezes que a Sedo Relota, se a mitzvah rejeita a proibição, a mitzvah do Ibum rejeitaria a proibição de se casar com essa mulher. Portanto, pela Torá poderia fazer o Ibum. Fala os Hamim que não faz o Ibum, faz a Halitza, porque de qualquer forma era um casamento proibido. Então, isso fala Rabbi Yohanan explicando a Braita, muito bem. Ele lhe dá, porém, conforme você está aqui, que fala de o que que Levi, depois da Halitza que Leuven fez com essa mulher, Levi está proibido pelo Karet de se casar com ela. A mais de Halitza, porque precisa da Halitza? Vimos na Mishnah 15 parentes que o pecado de se casar com eles é o Karet. E o que? Não existe nem Halitza nem Ibum. O Yavá não tem que fazer nem Halitza nem Ibum com uma parente dele. Aqui também tem o castigo de Karet, porque a preta fala que tem que ter a Halitza. Fala, Mishnah, Shuletame, conforme a sua opinião, tem outra pergunta. E Maceva, como você vai explicar a continuação da Braita? Amade Hadminah Himekicha, se um dos irmãos foi e se casou com ela, com essa mulher que passou pela Halitza de Reuven, ela lá, o casamento não se concretiza. Então o quê? Vi revelar, menino, e se o que proíbe Levi de se casar com ela é só um lav, a mãe lá lav, porque não precisa de um gueto para se divorciar. O casamento, ele se concretiza se o que proíbe eles é só um lav, é só uma proibição comum. A mãe lav xexis e lav xexis, seifa atad Rabi Akiva. A continuação da breta vai com outra opinião, a opinião de Rabi Akiva. Aqui falou Rabi Akiva, de amar, falou Rabi Akiva. Em que do xinto, sim, bechaive lavim, falou Rabi Akiva que o casamento não se concretiza se foi um casamento proibido por um lav. Não só um careta isso se aplica, também um lav, o casamento não se concretiza. Portanto, isso fala a Breda de Lav Club. Pergunta para Velitni, se é isso que a Breda queria falar, a Breda deveria falar diferente de Devera Biakiva, Elo Alav Club, com relação a Reisha. O caso é que Reuven fez Halitza com a esposa de Shimon que faleceu, e Reuven volta a se casar com ela. A Braita fala que o casamento é sim válido. Se ele falece, tem a Halitza. Conforme Rabi Akiva, o casamento não se concretiza, porque tem um lav que proíbe eles. Por que a Braita não fala? Conforme Hachamim, o casamento se concretiza. Conforme Rabi Akiva, o casamento não se concretiza. Por que a Braita começa um novo caso para falar a opinião de Rabi Akiva? Então, falando na caixa, então rejeitamos essa explicação de Rav Sheshet, temos que explicar a Braita de outra forma. Temos uma contradição. O começo da Braita parece de uma forma, a continuação parece de outra forma. O começo parece como Rabi Yohanan, e a continuação parece como Reish Lakish. Fala, agora começamos da Fio da Aleph em cima. Ravash Savala que Reish Lakish. Ravash vai com o opinião de Reish Lakish, fala que os outros irmãos têm o caret de se casa com ela. Com essa que passou pela Halitza de Reuven. O Meteres lá que Rabi Shimon, ele vai explicar essa breta toda como Rabi Shimon. Que falou Rabi Shimon, vamos ver na frente. Ravina Savala que Rabi Yohanan. Ravina, ele entende como Rabi Yohanan disse que todos os irmãos, depois da Halitza, tem só um lav que proíbe eles de se casar com ela. O Metaretz Kirabana, ele vai explicar essa breta como Hakam. O que significa isso? Ravashi Savala que Reish Lakish. Ravashi vai como Reish Lakish, que fala que os outros irmãos, depois da Halitza de Reuven, tem o karet. O Metaretz Laki Rabi Shimon, ele vai explicar como Rabi Shimon. Que o quê? Acholetz Leivintov, Hazar Bekitsha, Reuven. Fez a Halitza com a ex-esposa de Shimon, que acabou de falecer. Ele fez a Halitza e voltou a se casar com ela. Sriha Halitza Minachem. Se Reuven falece sem filhos, Levi, o outro irmão, tem que fazer a Halitza. Então o quê? Manachem. Quem é esse irmão? Quem é esse Levi? Achim Ayelodim. Levi é o irmão que nasceu depois que Reuven se casou com essa ex-esposa de Shimon. Ou seja, a opinião de Rabi Shimon, né, isso que mais que Rabi Shimon é, com relação a este Tach Shiloh Yabeolamo, vimos já algumas vezes, vamos revisar. Temos Reuven, que faleceu, sem filhos, depois nasce Shimon. Qual é a Alahá? Todos sabem já. Shimon não pode se casar com ela, não pode fazer Ibum, porque é este Tach Shiloh Yabeolamo, a esposa do irmão, que não viveu junto com Shimon no mundo. Shimon nasceu depois que Reuven faleceu. Isso já sabemos. Rabi Shimon fala, o que acontece se temos Reuven e Shimon? Reuven falece sem filhos. Shimon, ele faz o Ibum com a esposa de Reuven. Depois nasce Levi. Quando Levi nasceu, essa ex-esposa de Reuven agora está casada com Shimon. Quando Shimon falece sem filhos, Levi pode fazer o Ibum, fala Rabi Shimon. Por quê? Quando ele nasceu, Ela não era a esposa de Reuven, não era nem a ex-esposa de Reuven, ela estava casada com Shimon. Quando Shimon falece, assim como Shimon pode estar casada com ela, também Levi pode casar com ela, fazer o Ibum, dar continuidade à descendência de Shimon. Isso fala Rabi Shimon. Hachamim falam que não. Uma vez que essa mulher, uma vez, era esposa de Reuven, e Reuven não viveu no mundo junto com Levi, Levi nasceu depois que Reuven faleceu, Levi está eternamente proibido de se casar com essa mulher. Mesmo que ele nasceu, depois que Shimon, o irmão, já tinha feito o Ibum. Essa é uma coisa de Shimon e Hachamim que já vimos algumas vezes, vamos usar isso nesse DAF também. Portanto, fala aqui, Agmará. Conforme ele diz aqui, que depois da Halitzá de Reuven, os outros irmãos são proibidos pelo Karet de se casar com ela, como se explica o começo da Braita? A Braita fala que Reuven fez a Halitzá e voltou a se casar. Faleceu sem filhos. Ela precisa de Halitzá, de Levi, para se casar com outra pessoa. Conforme ele diz aqui, não é verdade. Levi tem a proibição de se casar com ela por Karet, e se essa proibição não se faz nem Ibum nem Halitzá. Fala aqui a Agmará, Malachim, quem é esse Levi? Achim Ailudim é Levi que nasceu só depois que Reuven voltou a se casar com a sua esposa. Achim Ailudim, fala aqui a Agmará, Ravashi, é Levi que nasceu depois da Halitzá. Por exemplo, temos aqui Reuven, Shimon e Yehuda. Reuven, ele fez a Halitzá com a ex-esposa de Shimon que faleceu. E depois nasceu Levi. Quando Levi nasceu, ele estava depois da Halitzá. Portanto, fala que agora é uma novidade. Mesmo que Reish aqui diz que depois da Halitzá de Reuven, e Yehuda que estava vivo nesse momento, está proibido pelo Karet, porém Levi, quando ele nasceu depois da Halitzá, já depois que Reuven já voltou a se casar com ela também, portanto, fala que agora Levi não tem o Karet. Não tem aqui o Karet. Levi tem só a mesma categoria do que Reuven. Se Reuven pode, se casou com ela, o casamento se concretiza. Se ele falar assim, filhos, Levi vai fazer a Halitzá, não pode fazer o Ibum, porque de qualquer forma esse casamento de Reuven é um casamento proibido, é proibido se casar com a Halutzá dele, a pessoa que ele fez Halitzá, então Levi vai fazer a Halitzá. Isso fala aqui, respondendo pelo direito aqui, não tem nenhum problema. A novidade aqui é que mesmo que Reish Lakish fala que depois da Halitzá de Reuven, Yehuda que estava vivo nesse momento está proibido pelo Karet, alguém que nasceu depois da Halitzá, depois que Reuven já tinha se casado com ela outra vez, ele não tem o Karet. Isso responde bem. Que mano que Rabi Shimon vem com Rabi Shimon, que diz que Levi não tem a proibição de Eshetak Shiloh Abelamo. Por quê? Porque mesmo que ele não viveu no mundo junto com Shimon, quando ele nasceu, Reuven já estava casado com ela. Agora é esposo de Reuven, para todos os efeitos. Agora a Gmara já está explicando a continuação da Breta. A Breta fala que se Yehuda, que estava vivo junto com Reuven, e Shimon também, e estava presente no momento da Halitzá, ele está proibido pelo Karet, ele se casa com essa esposa de Reuven depois do falecimento de Reuven, e lá a Lav Krum. Não está casado com ela porque, como o Reish Lakish fala, que é Man Reish Lakish, que fala que ele está proibido pelo Karet, e se a proibição é o Karet, o casamento não funciona. Ravina Savada que Rabi Yohanan Metalet Aliba de Rabana. Ravina vai explicar essa braita como Rabi Yohanan se baseando na opinião de Hachamim. Que o quê? Acholetz Leivim Tov Echazad Vekitsha. Shimon faleceu, Reuven fez a Halitzá e voltou a se casar com essa mesma mulher. Tzricha Halitzá Minachim. Se ele falece, ela precisa da Halitzá para os irmãos. Manachim, quem são esses irmãos? Achin Anuladim, os irmãos que estavam vivos junto com Reuven, com Shimon, no meio da Halitzá também. Que manque Rabi Yohanan, vai com Rabi Yohanan, que fala que proíbe esse outro irmão, digamos Yehuda, de se casar com ela, é um lav, uma proibição. Já vimos que se o que proíbe eles é um lav, e tem agora a situação do Ibum. Reuven volta a se casar com essa mulher que ele fez a Halitzá, ele fala sem filhos. O que proibiria Yehuda de se casar com ela seria o Laf, só uma proibição de não se casar com aquela que foi feita a Halitzá nela. Se é só um Laf, vem a mitzvativa do Ibum e empurraria essa proibição, vem a ser do Relota ser, e poderia fazer Ibum pela Torá. Fala, Hamim faz a Halitzá, porque esse casamento seria um casamento proibido de qualquer forma, para devolver. Fala aqui, Agmará, explicando a continuação, da Braita. Amado Radinayiludim Bekitcha. Agora, o caso da continuação da Braita, que fala que o casamento não funciona, é o caso seguinte: Reuven fez a Haritzá na ex-esposa de Shimon. E nasceu Levi. Uma vez que Levi não viveu no mundo junto com Shimon, é proibido ele se casar com essa ex-esposa de Shimon, mesmo que Reuven voltou a se casar, ou mesmo que Levi nasceu depois que Reuven se casou com ela, é proibido para sempre. Esse é Shiloh, não como Rahamim, não como Rabi Shimon. Portanto, esse casamento não funciona, não se concretiza, porque deu o castigo de Karet e o casamento não se concretiza. Queman Kerabah, não é como Rahamim, que não falam como Rabi Shimon. Continua com Itma, novo assunto. Abba Yevama, Oba Echad Minahachim Atzaratam. O caso é que uma pessoa fez o Ibum. O que acontece agora com os outros irmãos? Os outros irmãos não podem se casar com a outra esposa de Shimon, irmão falecido. E qual é a gravidade do pecado? O Torá fala, Asher lo yivne bet achiv. Isso que ele vai se fazer a haritzá para aquele irmão que não quis construir a casa do irmão dele. Fala os Ramim, a pessoa só pode se casar com uma Yevamah, com uma das esposas de Shimon, não com mais. Essa proibição é só um aceno. A pessoa tem uma mitzvah de se casar com uma das esposas, não com mais. É uma mitzvah ativa de se casar com uma. O que acontece com os outros irmãos que não fizeram o Ibum? Será que isso também se aplica a eles? Você tem uma mitzvah ativa que proíbe eles de se casar com a outra esposa de Shimon? Ou será que eles têm o karet? Você teria o karet, porque agora não tem mais a mitzvah do Ibum, não tem mais essa zika, esse vínculo do Ibum. Um dos irmãos já fez o Ibum. Será que eles também só têm o AC, a mitzvah ativa, que proíbe eles, ou tem o karet? Porque este está chegando uma com mitzvah, é a esposa do irmão que não está no contexto da mitzvah. Fala aqui a Gemara esse caso outra vez. Abala Evamá, Reuven fez o Ibum com uma das esposas de Shimon no Baer Kalminachim. Veio Levi, outro irmão. Alzeta se casou com a outra esposa de Shimon. Plique Baravach Averavim. Aravach irá vir a discutir. Hadamar Bekaret. Um deles falou que tem o castigo de Karet. Hadamar Beassi. Um deles falou que tem só a mitzvah ativa, que proíbe eles. Explicando essa machloket, manda mar bekaret kereish lakish. Aquela opinião que fala que o Levi tem o karet para se casar com a outra esposa de Shimon é como reish lakish. Vamos ver o que é. O manda mar beaseh kerabi Yohanan. Outra opinião que fala que outro irmão, o Levi, só tem a mitzvah ativa que proíbe ele é como Rabi Yohanan. Vamos revisar. Tivemos o da fanteira. Não explicamos o motivo da machloket Rabi Yohanan e reish lakish. Depois que ele ouviu fazer a halitza, fala Rabi Yohanan. Todos os irmãos só têm a permissão, um lav simples, de se casar com essa esposa ou outras esposas de Shimon. Por quê? Porque a Torá fala que esse que fez a haritzá só tem um lav, não tem o karet. Fala Rabbi Yochanan, esse irmão que fez a haritzá com uma das esposas de Shimon, ele é um representante, é um shaliach de todos os irmãos. É como se todos os irmãos tivessem feito também a haritzá. Então também essa halakha se aplica a eles, ele só tem um lav. E essa mulher que passou pela Haritzah é representante de todas as esposas de Shimon. Então essa halakha também se aplica às outras esposas de Shimon. Só tem um lav que proíbe eles de se casar com ela, porém não tem o karet. Então fala aqui, mas a mesma coisa com relação ao Ibum. Se Reuven faz o Ibum com uma das esposas de Shimon, então ela fala que ele só tem uma mitzvah ativa, se case com uma das esposas de Shimon e não mais. Então os outros irmãos também têm essa halakha, porque esse que fez o Ibum foi um representante de todos os irmãos para fazer o Ibum. É como se todos os irmãos tivessem feito o Ibum juntos, entre aspas. Portanto, eles também só têm a mitzvah ativa que proíbe de casar com a outra esposa de Shimon. Isso como Rabbi Yochanan. E é o primeiro que fala que o Levi tem o karet para se casar com essa tzara, como Reish Lakish disse, que Reish Lakish sustenta que não. Aquele que fez a haritzá, ele cumpriu a mitzvah da haritzá, não representando todos os irmãos. Então ela fala que um dos irmãos tem que fazer a haritzá, não todos. Portanto, essa halakha aqui, uma pessoa fez o Ibum, Reuven fez o Ibum, e ele tem a mitzvah ativa, só que proíbe de se casar com a outra esposa de Shimon, só se aplica a ele, porque só ele fez o Ibum, outros irmãos não fizeram o Ibum. Isso fala aqui, agora explicando, claramente. Continuamos. Amara vida amara, fala vida em nome de Yav. Um outro assunto. Tzarat sota asura tumakti bakaret. Fala aqui, agora com relação a tzarat sota. Sota, sabemos o que é. O marido fala para a esposa, não fique sozinha com fulano. Estou suspeitando que vocês têm alguma coisa. E ela fica sozinha. Ela não é tão tzadiká assim. E o quê? O marido descobriu, ela tem que ser levada ao Betamigdash, beber Maima Marim, a água amarga lá que tinha no Betamigdash, e se ela ficasse doente e começasse a falecer, ou rapidamente ou não, é uma prova que ela é culpada, ela se impurificou, ela traiu o marido. Se ela é abençoada com fertilidade, com filhos homens, então, por consequências, já sabemos que ela é inocente. Essa é a Rada Sutá. Não é esse caso da nossa Gemará. O caso da nossa Gemará, a pessoa sabe que a sua esposa traiu ele, tem testemunhas que falam para ele que a esposa traiu ele. Agora, ele não pode continuar casado com ela. Porque ele não divorciou ela e ele faleceu sem filhos. Ela não pode passar pelo Ibum com os irmãos, porque ela não podia estar casada com esse marido também. A mitzvah do Ibum é continuar a descendência do irmão que faleceu sem filhos, uma mulher que ele pode continuar casada. Uma mulher que ele tem que divorciar, não tem a mitzvah do Ibum, ele não pode continuar casado com ela, nem o Yavá, a mesma coisa. Com relação a Tzara agora, a outra esposa dessa pessoa, será que essa outra esposa vai passar pelo Ibum ou a Halitzah ou não? Falará, Tzara Tzotá Surá, não pode fazer Ibum com a Tzara Tzotá, com essa outra esposa dessa pessoa, do Shimon. Por quê? Porque a Torá fala que existe uma terminologia, um termo de impureza sobre essa pessoa, essa mulher que traiu o marido. Ela fez algo impuro, assim a Torá chama. Que Arayot, assim como a Torá fala que é impuro a pessoa de se casar com uma parente dele. Então, assim como a parente dele, se ele tem no contexto do Ibuma, que é a parente dele que vai fazer Ibum com ele, não faz nem Ibum, nem Halitza, nem com ela, nem com a Tzara, já sabemos bem essa Alahá. Também com relação a Tzara Tzotá, essa outra esposa de Shimon, que é Tzara, essa mulher que traiu ele, é como se ela fosse Tzara de uma parente desse Avá. Então ela não pode passar pelo Ibum nem pela Halitza. Isso fala Rav. Metiv Rav Chizá. Rav Chizá perguntou. Rabi Shimon, o meu fala Rabi Shimon, Beata ou Halitzata, me. Achiv Shem Rishon, Poter e Tzarata. O caso é o caso da Aguna. Vamos ver esse caso na frente na Serra também. Aguna é uma mulher que o marido dela viajou para fora, para o exterior, e ela não sabe onde ele está. Não voltou, não deu notícias, não sabe se ele faleceu ou não. Vem um testemunho e fala, olha, que o marido dela faleceu. Ela foi no tribunal, o tribunal averigou bem e permitiu ela se casar com outra pessoa. Ela se casou com uma outra pessoa. Depois quem chegou? O primeiro marido chegou. Pela Torá, ela pode voltar para o primeiro marido. Não é como se uma mulher que traiu o marido, porque aqui teve o consentimento do Bedin, do tribunal. Porém, pela lei rabínica, os caminhos dificultaram ela. Os caminhos fizeram a seguinte conta. Como vamos saber, ter certeza que essa mulher não está iludida, ela quer se casar, desesperada, e ela se convenceu que o marido faleceu? Então vamos fazer o seguinte, que se ela se casar com outro marido, e o primeiro marido chega, ele voltou, ela está proibida para os dois maridos. Só assim temos certeza que essa mulher está sendo realista, tem um risco grande aqui de se separar dos dois maridos, e se ela se casou com o segundo, é porque ela tem certeza que o primeiro faleceu. Ela verificou bem. Isso fala os Hakamim. Ou seja, os Hakamim, eles classificaram a situação como uma mulher que traiu o marido pela lei rabínica. Ela não traiu o marido pela Torá, porque teve o consentimento do Bedin. Porém, pela lei rabínica, se o primeiro marido chega, os Hakamim consideraram como se fosse uma mulher que traiu o marido. Isso fala o caso simples. Tem uma coisa de Ramim e Abishimon aqui. Ramim falam que se esse marido, primeiro marido, não divorcia ela e falece sem filhos, agora ela própria, que está proibida para ele, não vai passar pelo Ibum. A Tzara, sim, vai passar pelo Ibum. Porque pela Torá não tem nada de errado aqui com essa mulher também, ela não traiu o marido. Fala Abishimon, também ela pode passar pelo Ibum. Os Ramim falam que ela tem que se divorciar do primeiro marido, do segundo marido. É como se ela tivesse traído, mas não significa que se ele falece sem filhos, ela não vai passar pelo Ibum com o irmão. De qualquer forma, fala aqui Rabi Shimon. Rabi Shimon me biatá o halitzatá me achiv shel rishon poter et tzaratá. Que se o primeiro marido falece e o irmão dele faz Ibum ou halitzá, tzará, a outra esposa dele está isenta do Ibum da halitzá. O que se vê aqui? Que o Ramim consideraram que ela traiu o marido, e mesmo assim se faz Ibum com a Tzara. Irav disse que a mulher que traiu o marido e o marido faleceu sem filhos antes de divorciar ela, não se faz o Ibum com a Tzara. Uma contradição. Responde uma resposta clara. Amar lecha, Rav pode responder. Amina lecha, ana sotá de uraita, veata marta sotá de rabaná. Eu falei uma mulher que traiu o marido por vontade própria, pela Torá, isso é proibido. Então, nessa situação, a Torá chamou isso de uma situação impura, e a Tzara também é usada uma Tzara de uma parente do Yavá, e ele não vai passar pelo Idum nem Khalitzá. Você trazer uma prova de um caso que é uma mulher que considerada que traiu o marido pela lei rabínica, pela Torá, ela não traiu o marido, teve o consentimento do Bedin nessa situação. A Tzara pode passar pelo Ibum. Qual é a relação dos dois casos? Pergunta no Maravê de Karela, Mai Karela. Aquele que perguntou, o que estava pensando para perguntar? Associar os dois casos. Kassavara, Rizá pensava, Kod Takun Drabanan, Kendeler Takun. Porque tudo que os Hamim decretaram os mesmos parâmetros, os mesmos detalhes que uma Alahá da Torá. Se pela Torá a mulher que traiu o marido tem certa Alahá, e os Hamim consideraram que essa mulher traiu o marido pela lei rabínica, deveria ter a mesma Alahá, que a Tzara não deve passar pelo Ibum. Porém, Rav já se defendeu e falou que não tem uma relação dos dois casos. Metiv Ravash, Ravash perguntou para Rav: Nechnesaim ole seter vechataim o kedetuma. O marido fala para a esposa: não fique sozinha com o fulano. Ela ficou sozinha o suficiente para fazer a relação, para trair o marido. Fala os comentaristas: são 3 minutos. É o suficiente para trair o marido. O que acontece com ela? Até ela ser averiguada com água amarga, a Surah Lebeitá não pode fazer a relação com o marido. E se o marido é com ela, não pode comer trumá, porque talvez ela é uma zoná, talvez é uma mulher que traiu o marido, portanto ela não pode comer trumá. Viramos a página. Se o marido falece, então ela passa pela Khalitsa, não passa pelo Ibum, porque ela não pode fazer a relação com o marido, não pode fazer a relação também com o Yavá, não pode fazer o Ibum. Isso fala aqui a Braita, que se vê é, não como Rav. Rav diz que a mulher que traiu o marido e o marido falece sem filhos, a Tzara não passa pelo Ibum nem pela Khalitsa. E aqui se vê que sim passa pela Khalitsa. Amar lecha Rav, Rav fala a resposta. Amina lecha ara sotá vadai veata mati sotá safek. Eu falei para você, a mulher que traiu o marido, sabemos que ela traiu o marido. Nessa situação, falamos que a Tzara não passa pela Khalitsa. Aqui não temos certeza que ela traiu o marido. Ela ficou sozinha com fulano 3 minutos. Não temos certeza que ela traiu ninguém. Portanto, ela passa pela Khalitsa, porque não temos certeza que essa proibida para o Yavá. Se falará uma resposta clara. Pergunta para o Maishna Sotavadai. Por que você fala que quando a mulher traiu o marido com certeza e o marido falece sem filhos, a Tzara não passa pelo Ibum? Mishum Dirti Batuma. Porque a Torá fala que essa mulher é uma mulher impura. É a mesma terminologia que a Torá fala para a pessoa que se casa com uma parente dele. Uma impureza. E daí, assim como a Tzara da parente está isenta do Ibum, também a Tzara da mulher que traiu o marido está isenta do Ibum, da Khalitsa. Isso já falamos, a opinião de Rav. Porém, pergunta como ela soltar essa fake na Tumá que tem Bato. Também a Tzara usa essa terminologia de Tumá, de impureza, para uma mulher que está na dúvida, estamos na dúvida que ela traiu o marido ou não. Como se vê isso? Tem como falar, Brad, então se vemos esse, que a Tzara usa essa terminologia para uma mulher que estamos na dúvida se ela traiu o marido ou não. E o marido falece sem filhos, qual deveria ser a Alahá da Tzara? A mesma Alahá. A Tzara não deve nem passar nem pelo Ibum, nem pela Khalitsa, como a Tzara Tervá, a Tzara da parente. Isso pergunta a Gmará, até como falar, Beto. Rabi Yossi ben Kippar, Omer, Mishum Rabi Elazar. Fala Rabi Yossi ben Kippar, em nome de Rabi Elazar. A Machzir Grusható, Mila Nesuí Nassurá, Mila Irusim Mutet. O caso de Machzir Grusható, vamos ver bastante assim nesse Davi no próximo. A pessoa é casada, se divorciou, essa esposa se casou com outra pessoa e se divorciou dele também ou ele faleceu, é proibido que o primeiro marido se case com ela. Proibido. É marzir bruxatô, porém mina nesu masura. Somente quando ela se casou com fulano, ela não pode voltar a se casar com o primeiro marido, mina nesu imute. Porém, se só noivou com fulano e quebrou o noivado, ela pode voltar a se casar com o primeiro marido. Qual é a fonte disso? Por causa do Pasuca, Hareash, o Tamá. Quando é que ele não pode casar com ela? Depois que ela se impurificou para ele. Ela se casou com outro marido, se impurificou para o primeiro marido, mesmo que se divorciou ou faleceu, esse segundo marido não pode voltar a se casar com o primeiro. Isso é só quando teve a relação, quando se casou. Isso fala Rabi Elazar. Vahachamim, o Brim fala Hachamim, Ahadzu Vahadzu Asura. Fala Hachamim. Se essa mulher noivou com fulano, ela já se previu para o primeiro marido. Então o quê? Ela mãe me caia macharei o tamá. Se essa é a alahá de Hachamim, o pastor que fala só que ela se impurificou para o primeiro marido, fala com relação a, não o caso do noivado, então com relação ao que esse pastor se trata, que proíbe para o marido, ele era bota soltar genisterá. O caso é Da maneira que traiu o marido. Mas será que quer dizer que ela ficou sozinha com outro homem? E vai lá, ela fez a relação com outro homem e traiu o marido. Falou para Sul que a pessoa não pode se casar com ela. Da mãe Karenine Esterá, porque a Breta fala que ela só ficou sozinha com o marido, ficou sozinha com, outro, com outra pessoa, lista me área na casa. Significa que ela traiu o marido, porém a Breta falou uma linguagem mais limpa. Não falou que fez a relação, falou que ela ficou sozinha com o fulano. Então pergunta para mim, vai lá, toma bem, ativa. Com relação ao meio que traiu o marido, a Torá já chama isso de uma impureza. Porque a Torá tem que falar outra vez a mesma coisa, achando tamá. Venisterá, venitmea, porque o pastor já fala, a mulher que ficou sozinha com outro homem e traiu o marido. Porque o pastor fala duas vezes a linguagem de tumá. Lemei kamalá belav. Para falar aqui, não só que existe a mitzvah ativa da pessoa divorciar essa mulher, também existe a proibição de ele fazer a relação com ela, de continuar casado com ela. Isso fala Rahami. Veabeu-se ben kipar. Lav pessoa tá leitle. Foi veabeu-se ben kipar. A pessoa não tem um lav que proíbe ele de continuar casando com essa mulher que traiu. Ele tem a mitzvah ativa de divorciar. Ela não tem um laço. Se ele continuar casando, não recebe a chicotada. Se for caminho, sim. Vai filho Zanai Nami. Mesmo que a mulher traiu ele, fala, conforme ele é Biosi Ben Kipan, ele tem uma mitzvah ativa de divorciar ela, porém não tem um laço. Mas então, porque ele é Biosi Ben Kipan, explicou assim o Pasuca, vai haver enxuto que te vá, porque o Pasuca também ensina que ela se casou com outro homem. A mulher que traiu o marido não se casou com outro homem. Aqui você tem que ela se casou com outro homem, então quando você trata de marzer com o chateau, a mulher que se divorciou do primeiro marido, se casou com outro, e está proibida pelo primeiro marido. Então o que se vê daqui? Que quando a Torá fala que é uma impureza, na mulher, ela é uma sotá, é só quando a mulher traiu o marido. Quando a mulher fica só sozinha com outra pessoa, e não sabe se ela traiu ou não, não é considerado que a Torá chama isso de uma impureza. A pergunta era, que também aqui se vê, que a mulher que nisterá, ela ficou sozinha com outro, é considerada uma impureza. Se ela considera uma impureza, o marido continua casado com ela e ele falece sem filhos, então deveria ser a mesma coisa dessa atzará, a outra esposa dele deve ser considerada uma atzará tervá como outra esposa junto com uma parente do Yavá, que não passa nem pela Khalitza nem pelo Igum, fala a mulher que não. Isso que o pastor fala, que a Breta fala no Estrela, você vê aqui, ela traiu o marido, sobre isso falou o pastor que ela se impurificou. Quando ela ficou só sozinha e não sabendo se ela se purificou ou não, a Torá não chama isso de uma tumá. Então se fortifica outra vez a resposta de Rav, resumidamente. Rav disse que se fulano tem duas esposas, uma das esposas traiu ele, ele falece sem filhos, a outra esposa não passa pelo Ibum nem pela Haritza, porque é uma tzará sotá. É a tzará de uma esposa que traiu o marido, é como se fosse uma tzará tervá, a tzará de uma parente do Yavá, que não passa pelo Ibum nem pela Haritza. Porém, fala Rav, que só temos, se temos só uma dúvida se essa mulher traiu o marido ou não, a tzara passa pela Khalitza. Se temos só uma dúvida se ela é proibida ou não para o Yavam, ela passa pela Khalitza. Continua a Rabá, Mineira, Vidá, Mirav Shesh. Ravidá perguntou para Rav Shesh uma questão. Marzir Grujatu, Mishen Isak, Umet. O caso é que Reuven era casado com sua esposa, e divorciou ela, e ela se casou com outra pessoa, se divorciou também dele. E Reuven voltou a se casar com ela. É proibido, porém o casamento se concretiza. Não tem o cassino de careta, o casamento se concretiza. Agora Reuven falece sem filhos. E Reuven tinha outras esposas, Saratama. Quando ele falece sem filhos, essa mulher que era divorciada dele voltou a se casar com ele. Não passa pelo Ibum com o irmão, porque de qualquer forma era um casamento proibido. Falamos, Rami não faz o Ibum com o casamento proibido. Com relação a Tsara, outra esposa de Reuven, o que acontece com ela? Será que ela passa pelo Ibum? Ou será que ela não passa pelo Ibum? Fala, Aliba de Rabiosi Ben Kippar no Tibaylecha. Conforme Rabiosi Ben Kippar, a pergunta nem começa. Por quê? Quem mandou amar uma vez Rabiosi Ben Kippar? Uma vez que Rabiosi Ben Kippar falou, Tumá be Marzir Grushato, Dichtiva. A Torá fala que é uma impureza. Se trata de Marzir Grushato, esse caso, exatamente. Então, Tzadatá Kemotá. Uma vez que é uma impureza que ele se casou com ela. Então, essa tzara é como se fosse uma tzara de uma parente, que não passa nem pelo Ibum nem pela Haritza. Vem Mishum Dirtiv Ba Toeva. E para mim o Pasuk fala, ela é uma abominação. Essa mulher que foi devolvida outra vez, ela é um casamento abominável. Você poderia pensar, e Toeva? Ela é abominável. Porém, o quê? Isso se limita a ela. A tzara, a outra esposa de Reuven, não tem nenhum problema. Ela pode se casar com o Yavá, fazer Ibum, depois que Reuven faleceu. fala que não. Talvez não, talvez o que o pastor fala é que os filhos dela não são abomináveis. Ou seja, se ele o vê, ele devolve essa ex-esposa dele depois que ela se casou com outro. E teve uma filha. Essa filha pode se casar até com um Cohen, ela é completamente válida. Hatzara Tatueva, porém, talvez com relação a Tzara, ela está junto com essa mulher no casamento. Talvez uma vez que essa mulher é um casamento abominável, quando ele falece, Reuven falece, então o Yavá não faz nem Ibum, nem com ela, nem com a Tzara. Assim como se fosse um parente. Fala que Tibaila Halibadirabana. Essa pergunta só começa com o Rahamim. Que o que? Ao falar da Murabana Tumab Esutal Dirtiv. Mesmo que Rahamim falam que o que? Quando a Torá fala que isso é uma impureza. Não se trata da pessoa que Marzir Brujador devolve essa mulher que foi divorciada. Se trata de uma mulher que traiu o marido, porém, a tradução literal do Pasuk é que se trata assim de Marzir Brujador. A pessoa que devolveu a sua esposa. A Torá chama isso de uma impureza. Então talvez também a tzara é proibida para o Yavá, mas assim como se fosse tzara tervá, a tzara da parente, ou Dilma, ou talvez, que mandei Yaka, talvez uma vez que o Passuk não se trata, a explicação de Rahamim é que o Passuk se trata de soltar a mulher que traiu o marido, talvez não se trata de Marzim Bruxotô mais. E cadê Amri? Tem outra versão dessa pergunta. Ali Baderabana no Tibai Elecha. Conforme Rahamim, a pergunta nem começa. Por quê? Quem manda Itaka e Yaka? Uma vez que o pastor não se trata de Marzim Brujatô, se trata de Sotá, a Torá chama isso de uma impureza com relação a Sotá, com relação a Marzim Brujatô, a Torá não chama que isso é uma impureza, que a pessoa que se casa com a sua ex-esposa, mesmo que ela se casou com outro. Então a Tzara passa pelo Ibum. Kitibai Rehaliba de Abiosi Ben Kipa. A pergunta começa com Abiosi Ben Kipa. Que o quê? Mas qual seria a questão? A falar da Marabiosi Ben Kipa, Tuma Marzim Brujatô, Dirtiva. Uma vez que a Torá fala que a pessoa que volta a se casar com essa ex-esposa que se casou com outro é considerado algo impuro, mesmo assim, Mietrahmana Itueva. A Torá fala, ela é uma abominação. Talvez o quê? Vem Tzara da Tueva. Talvez a Tzara não tenha nada de errado com a Tzara, a outra esposa de Reuven. Se ele falece sem filhos, o irmão dele pode fazer o Ibum. Outro, talvez não. Itueva, vem Banea Tuavi. Talvez o que o pastor fala, ela é uma abominação. Ela é abominável. E o casamento com a Tzara também é abominável, porém os filhos dela não são abomináveis. Se ele se casa, continua casado com ela e teve uma filha, ela pode se casar com o Cohen. A Tzara tanto Eva, põe a Tzara, o casamento com a Tzara seria proibido. Então se ele, Reuven, ele se divorciou da sua esposa, volta a se casar com ela, depois que ela se casa com outro, ele falece sem filhos, talvez aqui o Yavá não pode fazer Ibum com a Tzara. Por quê? Porque é considerado uma toevá, está junto com uma toevá, uma abominação do casamento com o Reuven, também é chamado de uma toevá. Amale respondeu o sábio, Tanitua, temos uma prova. Aita ahar tshirah ve'ahar psula. Uma das esposas dessa pessoa que faleceu era válida, outra não era válida. Ima yacholet, se o irmão vai fazer a haritza, não quer fazer o ibum, choletz la psula. Ele faz o ibum, faz a haritza com aquela que é inválida. Vamos ver o que quer dizer válida e inválida na continuação. Vim a meia bem lá que tira. Se ele vai fazer o Ibum, que faça o Ibum com a mulher válida. O que significa isso? Mai que tirar uma psula. Qual é o caso da mulher válida ou a mulher inválida? E lema que tirar le alma, psula le alma. Você vai falar que a mulher válida é a mulher que pode se casar com qualquer pessoa do povo de Israel. Também com Coen. A mulher inválida é a pessoa que não, a mulher que não pode se casar com todos do povo de Israel. Não pode se casar com Coen, por exemplo. A mulher que é divorciada não pode se casar com Coen. A mulher que passou pela Haritza também não pode se casar com ele. Então o quê? Pergunta a Gemara, se é assim, ou seja, a Halakha seria que se essa pessoa faleceu, sem filhos. Tem uma mulher que já era divorciada de antes. Uma outra mulher que não, primeiro casamento. E o quê? E se falece sem filhos, fala que a Braida, que se o outro irmão vai fazer o Ibum, faça o Ibum com a mulher que não era divorciada de antes. Se vai fazer a Haritza, faz a Haritza com essa mulher que era divorciada de antes. Pergunta, mas se essa explicação, queima dele de derrasa, mas não fica eliminar. Mas que ele não é coelho, ele pode casar com uma mulher divorciada, porque ele não pode fazer Ibum com uma mulher que era ex-divorciada. Ela lá, não deve ser. Kshirá, kshirá lei, psulá, psulá lei. Eu sei que isso que a Braita fala, a mulher que era válida, a mulher que era inválida, era válida ou inválida para o marido dela, não para o coelho. O Maine, qual seria o exemplo disso? Marzim Brujatô, a pessoa que devolveu a sua esposa, que era de você, e se casou com outro. Vectani, a Breta fala, vem meia meia bem, meia bem, Lakshira. Se o irmão quer fazer o Ibum, faz o Ibum com outra mulher, não com essa que era Maxim do Jadon, com outra esposa. Daqui se vê claramente que a pessoa pode fazer o Ibum com a Tsarat Maxim do Jadon, com a outra esposa de Reuven, que não era Maxim do Jadon, não era divorciada dele. Se responderia a questão, vamos lá, não tem uma prova. Leolam Tirak Tirale Alma. Isso que a Breta fala que a mulher válida é válida para todos, já também para um coelho. Psula, Psula Leama. A mulher inválida é a mulher que não pode se casar com qualquer pessoa do povo de Israel, não pode se casar com um coelho. Por exemplo, uma mulher divorciada, vede que a amar, diz que você perguntou, que vai dele de raza, a mãe não fica leimina. Uma vez que você perguntou, uma vez que esse irmão não é coelho, ele pode se casar com ela, com essa mulher que era inválida para o coelho, ela era divorciada, por que ele não pode fazer bom com ela? Ela me chumbe irá você. Porque isso que irá você disse. Demar Rebi Yosef disse Rebi Yosef, Kanshana Rebi, aqui Rebi ensina uma lahá de comportamento. Lo ispor adam mei boró, ve'acherim tzrichim lai. A pessoa não deve despejar água potável do seu reservatório quando outros precisam dessa água. Ou seja, com relação a Halitza. Tem esse irmão que faleceu sem filhos. Uma mulher já era divorciada de antes, outra mulher não. Essa mulher que já era divorciada de antes, de qualquer forma, já é proibida para o coelho. Então, se o irmão dele quer fazer a haritzá, que faça a haritzá com essa mulher que de qualquer forma era proibida para o coelho. Não faz essa haritzá com a mulher que era válida para o coelho, porque agora ele está invalidando ela para o coelho. Agora ela é uma mulher que ela é haritzá, ela fez a haritzá nela, ela é proibida para o coelho. Isso fala que com relação ao ibum, falam os comentaristas, esse irmão pode fazer o ibum também com a mulher divorciada. Isso que a Beda fala, que ia fazer o ibum com a mulher válida, é porque significa também com essa mulher que não era divorciada, também era a mulher que era válida para o coelho, ele não tem que fazer o ibum com a mulher que é divorciada, é inválida para casar com o coelho, para deixar a outra para o coelho. Ele pode fazer o ibum com essa mulher que não era divorciada. Então não tem prova daqui. Qual seria a Lahá, então, o caso de Marzir Bruchatô, que essa pessoa faleceu? Será que o Yavam pode fazer o ibum com a Tzara? Fala Tasha, uma prova. Marzir Bruchatô, Michelice. Tem esse caso, a pessoa aqui devolveu a esposa dele, depois que ela se casou com outro, e Betzaratá Choletzet. Também ela, também a Tzara, passam pela Haritzá. Pergunta na Riva Betzaratá, Sakadatá. Existe uma hipótese de falar assim, que as duas precisam da Haritzá? Não pode ser. Se você faz Haritzá em uma das esposas do falecido. E ela aí, muita deve ser, ou Tzaratá, ou essa mulher que foi devolvida depois do divórcio, ou a Tzara, passam pela Haritzá. Aqui se vê que o quê? É proibido fazer Ibum com a Tzara. Isso responderia a questão. Você não corrigiu essa braita? Você corrigiu essa braita. Tritzah, então corrigiu de outra forma. Talvez o que a braita pensa em falar é outra coisa. Que com relação a essa marxinha do Jatô, essa mulher que foi devolvida depois do divórcio, ela passa pela Haritzá com o irmão. Porém, se ele quer fazer Ibum, ele pode fazer Ibum com a Tzara. Não tem uma prova daqui. Ficamos na pergunta no ponto de interrogação, vamos ver outras versões dessa pergunta no próximo DAF, tentar responder essa questão, e no próximo DAF começar um novo assunto, Tzarat Memaenet, uma menina que se casou com menos de Bat Mitzvah, e era órfã de pai, como seria ela carecer nessa situação, da Tzarat Memaenet, vale a pena perder, obrigado pela atenção.